Legal Driver é uma iniciativa de Bernardo Azevedo e Alexandre Moraes da Rosa. Conta com o apoio da Futurídica, E-Mais Editora e Spin Low Lab Univale.
Olá, ouvintes do Legal Drive. Depois de um inverno, de uma parada via Covid e outros projetos que o Bernardo Azevedo e eu tocamos, voltamos com o Legal Driver com escopo ampliado. Além de nós continuarmos a testar produtos, sites, novas aplicações que as Law Techs e Legal Techs do Brasil apresentam, nós voltamos também com entrevistas, com material, com projetos, com novas decisões, com pesquisas. E nesse nosso primeiro evento, nós vamos entrevistar Dieri Nunes, que é doutor, professor em Minas Gerais, com uma grande inserção na área de direito, tecnologia, inovação, inteligência artificial e assim por diante, repercutindo também nessa nova percurso a pesquisa que o Bernardo Azevedo fez sobre Visual Law. Então, fique conosco, toda segunda-feira nós teremos um programa, ora capitaneado pelo Bernardo, ora por mim, com os dois participando e trazendo as novidades desse ambiente de inovação, tecnologia e novas possibilidades para você que está se atualizando nessa área. Diz aí, Bernardo, o que vamos tratar hoje?
Olá, Alexandre. Olá, Dieli. Hoje nosso convidado aqui especial do nosso retorno, Legal Driver. E hoje a ideia justamente é conversar um pouco sobre o recente projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Geninho Zuliani, né, o PL 1643-2011, que ele altera o CPC para permitir o uso de QR Codes nos processos judiciais eletrônicos. Essa proposta legislativa, que foi então apresentada há poucos dias, ela está agora aguardando o despacho do presidente da Câmara dos Deputados. E a ideia hoje aqui é que nós possamos comentar um pouco sobre o projeto, seus problemas, suas redações, né, e o que pode ser apresentado a partir daí. O projeto como um todo, ele busca acrescentar o artigo 192A ao CPC, que caso fosse aprovado, ele passaria a vigorar com a seguinte redação, abro aspas aqui. Nos processos judiciais eletrônicos, admite-se a utilização de código QR para acesso a informações paratextuais em ambientes extra-autos. Né? Então, a primeira questão que a gente pode talvez discutir aqui no episódio de hoje é justamente se esse projeto tem real necessidade, né? Se tem razão de existir. E daí eu já queria desde já passar a bola aí para o professor Gelli para fazer os comentários iniciais e a gente prosseguir a partir daí.
Olá, meus amigos, Alexandre Moraes da Rosa, Bernardo Azevedo, ouvintes, é uma alegria estar aqui pela primeira vez aqui no Legal Driver para conversar com essas duas feras sobre esse projeto de lei que, na verdade, busca alterar o Código de Processo Civil, como já explicado pelo Bernardo, com o intuito de permitir o uso dos QR Codes desses códigos de barra bidimensionais que são utilizados para leitura nos smartphones e que permite acesso instantâneo a alguma informação e permite codificar até 4 mil caracteres. E não é incomum você usar esses QR Codes com o intuito de permitir acesso a algum documento, a algum vídeo, a algum áudio. E isso já vem se tornando algo comum de bom tempo para cá, dentro dos processos, até porque ele tenta suprir uma deficiência das plataformas de processo em autos eletrônicos, que é exatamente a possibilidade de você anexar áudios, anexar vídeos, porque até recentemente não existia essa possibilidade em nenhuma das plataformas. Há uma inovação agora do PJE Mídias, que é uma inovação recente, que já está dentro do guarda-chuva do CNJ, e os tribunais podem, inclusive, começar a fazer uso, que esse PJE Mídias vai permitir que você já coloque dentro da própria plataforma da plataforma de processo em autos eletrônicos, mídias, e que inclusive pode, talvez, permitir uma solução técnica que, obviamente, independe de qualquer alteração legislativa, porque nós vamos ter uma efetiva formação de autos digitais, na qual esses áudios, esses vídeos vão estar sob a custódia do próprio tribunal, ou seja, ao invés de se colocar dentro da plataforma, das plataformas convencionais, do ESAG, do PJE, etc., etc., nós vamos ter uma plataforma específica para isso, e como agora o CNJ está criando um hub para as plataformas de processo em autos eletrônicos, que é o PDPJ, ele vai permitir exatamente que você coloque esses módulos dentro de qualquer plataforma de processo em autos eletrônicos. Então, a tendência é que nós possamos hospedar esses arquivos dentro da própria estrutura. Mas, voltando ao projeto, que é o nosso objeto inicial de análise, ele, na verdade, em alguma medida, ele não agrega muita coisa. Porque, apesar dele ter uma boa intenção, qual seja, permitir que os juízes vejam ou tenham sob a sua ótica a possibilidade da utilização desses códigos bidirecionais, desses QR codes, ele em si, na verdade, ele traz uma autorização para algo que não é vedado e que já é usual há muito pelos advogados. É óbvio, e o Bernardo vai poder falar e explicar isso com maior proficiência, que existe algum estranhamento no uso dos QR codes pelos juízes. Por vezes ele vê lá o código e não consegue entender, alguns têm alguma animosidade, porque acham que aquilo vai dar mais trabalho para ele, outros têm algum receio de serem encaminhados para algum lugar no qual dados possam ser captados ou possam, inclusive, abrir margem para ele ter acesso a algum ambiente de vírus, de malwares, etc., etc., mas... Em verdade, aquilo funciona, grosso modo, como um link na qual ele vai ser direcionado extra autos para esse documento, para essa foto, para esse vídeo, para esse áudio. E o que se coloca e que se promove através do QR Code pode ser promovido e é promovido, por exemplo, com a indução de colocação, por exemplo, de um link na própria petição. De maneira que, apesar da ideia do deputado ser uma ideia que ela é bem intencionada, no sentido de ampliar o uso da tecnologia dentro dos processos, especialmente desses processos em plataformas de autos eletrônicos, ele, no final das contas, pouco agrega, em especial pelo fato de que ele só autoriza o uso. E ele não problematiza os aspectos mais problemáticos, que são exatamente os problemas, por exemplo, de segurança da informação, de possível adulteração da informação uma vez que ela seja posta nos autos. Então, por exemplo, eu costumeiramente coloco nas minhas petições, por exemplo, QR codes nos quais eu coloco, para aquele tópico mais amplo, mais difícil da petição, eu coloco, por vezes, um QR code que leva uma fala minha de 2 minutos, na qual eu explico aquele ponto para o juiz, de modo que ele pode ouvir, ele pode me ver, e aí com isso ele consegue ter aquela informação de um modo mais simples, que ele não precisa ficar lendo, às vezes, laudas e laudas de processos, e com isso eu tento facilitar a forma dele obter uma informação. Mas, por óbvio, eu sempre me mantenho dentro dos caracteres das premissas da boa-fé objetiva processual do artigo 5º do CPC, mas pode haver algum advogado que promova uma alteração daquela fala. Tudo bem que ela está correlacionada umbilicalmente a um determinado ponto de uma petição que eu estou ali fazendo uma exposição. Mas nada obsta que, por exemplo, um advogado possa tentar inovar, por exemplo, em sede recursal, trazendo um documento que não constava nos autos, e ele tenta fazer a juntada desse documento a posteriori. Isso, por óbvio, pode gerar algum problema. Então, o projeto ele não tematiza os problemas mais delicados do emprego do QR Code. E isso é algo que a gente precisa verificar e discutir. Mas acho que um aspecto importante, o Bernardo pode falar um pouco melhor disso, é exatamente em que medida que esses QR Codes eles vêm agregando na própria elaboração das petições. A palavra está contigo, Bernardo.
Excelente, Jerry. Antes de responder aqui, eu só queria avançar na uma análise geral aqui do projeto, né? A justificação, de certa forma, ela é bastante sucinta, né? Ela apresenta alguns problemas de redação, exposição equivocada também de conceitos técnicos, e, em especial, dúvidas sobre a real necessidade, como a gente está trazendo agora, né? E, em primeiro lugar, né, ela, analisando aqui a proposta, a gente percebe que ela compartilha uma definição breve de QR Code, que é a mesma que se encontra também na internet, e depois começa aqui a elencar as vantagens que considera, né, relacionadas à adoção desse recurso no âmbito do Poder Judiciário. E aqui a gente entra, então, nas diversas vantagens, depois a gente pode conectar com todos esses pontos aqui, mas a primeira das vantagens elencadas aqui pelo projeto é que o QR Code seria um elemento de persuasão, né? Então, aqui eu abro aspas do projeto, ele menciona assim: basta pensar, por exemplo, na possibilidade de o juiz, no momento de apreciação de uma tutela provisória, examinar um vídeo ilustrativo ou slides diretamente no celular, com explicações técnicas sobre o bem em discussão, inclusive em realidade aumentada, especialmente as ações envolvendo direitos de propriedade industrial, cujos temas são complexos. Fecha aspas. Eu entendo aqui que o QR Code ele não é em si um elemento de persuasão, né? Porque a persuasão, na verdade, não está relacionada ao código bidimensional, sendo esse apenas um meio para direcionar o magistrado até o conteúdo externo aos autos, né? Então, será, na verdade, o conteúdo gravado em vídeo ou em áudio que vai formar a convicção do magistrado, né? Nessa linha, eu entendo aqui que há um primeiro equívoco no projeto, né, de mencionar o QR Code como um elemento de persuasão. Já em relação aqui à realidade virtual, eu entendo também que o projeto ele adotou o termo de forma equivocada, pois ele não deixa claro de que forma o magistrado experimentaria essa realidade aumentada, né? Porque a realidade aumentada, na forma como está sendo mencionada aqui, envolveria, vamos pensar aqui, um projeto, um desenvolvimento similar a de um jogo de computador ou de videogame, né? Um game específico para o juiz. Claro que é possível fazer isso, mas é pouco provável, porque envolveria muito investimento por parte do escritório de advocacia. Então, acredito que houve aqui um erro na expressão de realidade aumentada. O que se quis dizer, talvez, aqui foi a animação 3D, que essa sim poderia ser acessável, né, acessível por meio do QR Code.
Também se aproveitando aqui, entrando na conversa, mesmo assim a utilização de um recurso de visual law que possa ter templates apresentados de maneira recorrente, na forma de um vídeo explicativo, então é nesse sentido que eu acho. Lá no passado eu escrevi um texto no Conjur falando do processo penal do Pokémon Go, que me parecia que todo o aplicativo mais baixado do mundo, aí, o Pokémon Go, tem filhos e acabava indo, em que conseguia sobrepor a realidade com a nossa câmera. E me parecia que no futuro nós teríamos a possibilidade de reproduzir a partir de, principalmente em acidentes de trânsito, onde eu tive me orientando a escrever um trabalho bem legal sobre isso, esses novos recursos. Mas o que eu queria também te perguntar, e aí eu vi o Dierle, é sobre um pouco sobre a pesquisa que tu fizeste de Bernardo, sobre a utilização de QR Code, a rejeição do QR Code, e o que é o que seria a utilização do QR Code como meio de uma maneira eficiente, porque eu tenho recebido e tem se transformado numa prática recorrente a utilização de recursos visuais em petições, e eu tenho petições que são muito bem feitas e de maneira objetiva, assertiva, com conhecimento de UX, da experiência do usuário, com estudo. E eu tenho recebido petições de pessoas que estão empolgadas com isso e que viram uma penteadeira, assim, uma coisa meio kit, né? Então, assim, é uma coisa... Eu acho que tem um visual law kit, que é alguma coisa em que tudo... Aí ele quer botar recursos de todos, ele acha... Ele fica bonitinho e coloca e mistura cores e aí não consegue estudar o que significa cada cor. Às vezes eu recebi uma que era rosa com vermelho, com verde, parecia a escola, estação primeira de Mangueira, assim, não dava para entender o que o sujeito queria, ficou tudo numa página só. Então, ao mesmo tempo, perguntar para vocês sobre a importância desses novos instrumentais e também a preocupação técnica, né? Porque não é só fazer de qualquer maneira e achar que dá para fazer, aliás, é uma das arrogâncias do jurídico, é achar que pode fazer qualquer coisa porque nós somos juristas, né? Então, entender um pouco mais sobre esse teu livro novo que saiu pela RT, do Bernardo, com a prefácio do Alessandro Zavaglia, ou seja, o que, que significa esse movimento de utilização de novos recursos em petições judiciais?
Excelente, a nossa pesquisa do grupo Visual Law, né, que foi coordenada por mim ao longo de 2020, ela fez aqui um levantamento com 147 magistrados e magistradas federais, e a gente fez várias perguntas, então, aos magistrados sobre recursos visuais e petições, e uma delas foi justamente quais os elementos visuais a seguir, então nós elencamos vários deles, o participante entende que não deve ser usado em petições. E o levantamento ganhou aqui disparado, né, os QR Codes como sendo os recursos visuais que os magistrados menos simpatizam, né, sendo assinalado por 39,2% dos magistrados. Né. Claro que aqui a gente fez uma pesquisa quantitativa e não qualitativa, então a gente não consegue aprofundar as hipóteses, né, que levam os magistrados a pensarem assim, mas temos aqui pelo menos três delas que eu menciono aqui para vocês e deixo também para comentários, mas uma primeira hipótese que a gente tem seria justamente o desconhecimento, ou seja, no momento que os magistrados recebem um QR Code, muitos deles não sabem acessar esse material, então seria uma própria assim, ignorância tecnológica nesse sentido, e de não saber manusear o QR Code, seria a primeira hipótese. Uma segunda hipótese, que o acesso ao QR Code representaria um trabalho adicional, porque no momento que o magistrado recebe, então, o código bidimensional, ele precisa sacar o smartphone, direcionar a câmera ao QR Code, ingressar nesse ambiente externo para conferir o conteúdo e depois retornar à análise dos autos, então representaria um trabalho adicional como um todo. E a terceira hipótese seria a questão da falta de segurança, pois no momento que o magistrado acessa esse ambiente externo, ele não tem certeza, né, de onde ele está transitando, ele se sente em terras estranhas, porque é um momento, um ambiente no qual ele está, então, desconectado do PGE, do PROJUDE, do ESAGE, do EPROC, entre outros, né? Então, seriam as três hipóteses que nós temos aqui para justificar essa baixa adesão em relação aos QR Codes nas petições.
E um detalhe que me parece importante é que, como o Bernardo bem ponderou, é que o uso dos QR Codes, por vezes, os magistrados dizem que não vão usar, seja pela questão do excesso do mais trabalho ou do risco, e talvez a solução técnica que está sendo desenvolvida lá no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, do PJE Mídias, seja uma solução muito mais adequada, para que vai permitir que dentro do próprio ambiente do tribunal se permita a vinculação link, pode ser até via QR Code, com uma informação que já consta dentro da própria plataforma. Talvez não seja nem necessário isso, que dentro da própria plataforma eu possa permitir esses acessos a essas mídias que vão agregar em termos de funcionalidade. Mas só para continuar a resposta no que diz respeito à provocação do Alexandre, e que me parece muito relevante, me parece que tem um grande equívoco dentro da abordagem de legal design. Primeiro, porque legal design é uma coisa muito mais ampla, você pode estar falando de dispute system design, ou seja, você está usando o design para estruturar novas abordagens de dimensionamento de conflitos, como é o caso das online dispute resolutions, das plataformas modulares, como Moldre e tantas outras, e você pode estar falando especificamente dessa parte do emprego do design no âmbito de funcionalidade da informação, que é exatamente nesse campo que entra o visual law, e que ambos vão trabalhar, como o Alexandre fez alusão, com a ideia de experiência do usuário. E se você está trabalhando com a experiência do usuário, uma coisa básica de se perceber é que, ordinariamente, as pessoas da área do direito vão ter muita dificuldade de aceitar uma petição como, por vezes, é apresentada na mídia, ou seja, uma petição que vira quase uma revista. Até porque, como o cérebro, por estudos empíricos, há uma demonstração de que ele é neofóbico, ele tem raiva, ojeriza do que é muito novo, você precisa usar elementos de visual law com muita parcimônia e que trabalhe com modelos familiares de petição, mas com elementos de visual law que agreguem funcionalidade na informação, porque é um erro na ideia de que visual law é estética. Na verdade, design é funcionalidade, e não tem nada a ver com beleza, com você transformar a petição, como o Alexandre até brincou, num carnaval. E, por vezes, são apresentados modelos de supostas petições exitosas, feitas em visual law, que causam essa situação de estranheza no usuário, que é o juiz. Você está escrevendo para o juiz, e se você fizer uma petição que parece uma revista, ele vai olhar aquilo e muitas vezes aquilo não vai trazer para ele uma melhoria na absorção da informação. Porque a questão não é da petição ficar bonita ou feia, é da informação ser funcional e mais facilmente absorvida por ele. E isso me parece um equívoco, porque, por vezes, as pessoas associam o visual law à estética e não à funcionalidade, e às vezes, ao invés dele usar todas as técnicas, que o Bernardo, inclusive, vem divulgando com maestria em todos os cantos, ao invés dele usar isso com parcimônia, pensando como que o juiz vai fazer a leitura disso, em que medida que esse elemento visual ele vai agregar, por exemplo, uma questão de uma perícia ou de um quadro técnico mais complicado, você às vezes fazer um gráfico mais bem estruturado, uma figura mais bem estruturada, uma linha temporal que às vezes você vai gastar laudas e laudas e laudas para reconstruir uma cadeia fática, você cria uma linha do tempo em uma lauda, em meia lauda, você consegue tornar aquela informação mais funcional. Até porque existem estudos empíricos que mostram que o emprego de gráficos amplia a compreensão da informação, a absorção da informação em mais de 30%, uso de fotografias mais de 40%. Ou seja, é você trabalhar com essa perspectiva que vem do próprio estudo de vieses, com a própria psicologia comportamental, que é muito utilizado no âmbito da experiência do usuário, em especial no campo da tecnologia, para você modelar plataformas, e é assim que, por exemplo, se pensa no Instagram, para que gere maior engajamento do usuário, da persona do usuário padrão dentro do Instagram, de qualquer rede social. Mas a gente ainda falta, que é o que o Bernardo paulatinamente está tentando construir, que é a ideia de uma persona do juiz, que é exatamente o que para sob a ótica do juiz, quais modos e quais técnicas de visual law vão agregar efetivamente. A gente ainda está naquele ambiente que tem vezes, a gente já viu aquela brincadeira do advogado colocar o pica-pau, por exemplo, numa petição, que aquilo é absurdo. Assim, aquilo falta qualquer perspectiva da pessoa. A pessoa ouviu falar que colocar alguma coisa gráfica chama atenção. Ou seja, aquilo não agrega nada. Então, se a gente não trabalha com uma estrutura de petição familiar e usa esses elementos de design para dar funcionalidade para a informação, você não está empregando a técnica, a abordagem minimamente com rigor que ela exige. Então, a gente está numa época ainda de um oba-oba em torno da questão que o que é, às vezes, apresentado até por alguns especialistas como modelo, é algo que me causa estranheza, e eu sou uma pessoa super adepta ao novo. E eu fico imaginando um juiz mais velho, vendo aquela petição numa estrutura muito diferente, em que medida que aquilo agrega. Então, a gente precisa saber para quem a gente está direcionando a informação. Quando a gente faz uma cartilha para o cidadão, por exemplo, que precisa saber, por exemplo, ou cria um mandado mais acessível, como o Marco Bruno fez lá no Norte, no Nordeste, perdão, lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ou seja, você cria um mandado que seja mais fácil, você começa a empregar nudges, por exemplo, como ferramentas de empurrão mental para facilitar e induzir a pessoa a pagar numa citação, você está usando a técnica, vinculando psicologia comportamental com design, com alta performance. E muitas vezes as pessoas acham que é simplesmente fazer, vou colocar umas figurinhas aqui, vou colocar uns pictogramas, vou colocar um gráfico. Isso não agrega, gente. Tudo, na verdade, existe ciência, existe conhecimento, existe estudo, e já tem gente muito boa, como o próprio Bernardo, o Alexandre, aqui, que a gente vem falando disso, o Zavalha, Ana Holtz, tem um pessoal que vem estudando isso com muita, com critério, e a gente precisa, na verdade, levar e começar a usar isso e conversar, inclusive, às vezes até criando equipes multidisciplinares com o pessoal do próprio design, que eles vão ter uma noção muito mais consistente de como cria uma persona, como que extrai a ideia de experiência do usuário, até para a própria modelagem de como fazer uma petição mais eficiente na sua prototipagem desses novos modos, dessas novas abordagens adaptativas que a virada tecnológica no campo do direito processual do sistema de justiça necessita. Diga, Alexandre.
Desculpa, eu só queria te... Eu estava justamente perguntando aqui, ansioso para te perguntar, e agora já falaste, e eu vou sugerir que vá ao canal do YouTube do Dierle, que tem um seminário que ele fez, um grupo de pesquisa sobre ENUD. Então, é muito legal perceber como há uma vasta bibliografia já, ninguém está aqui inventando a roda, ou seja, foi associado à possibilidade de compreender o que é o empurrãozinho, né, para ficar na tradução. A gente fala nudge, aí as pessoas confundem com a cacofonia do nudge, né, do nude, que é a coisa que é diferente, tá, pessoal? Não confunda uma com outra. E essa necessidade técnica. Então, assim, eu tenho um irmão, o Ariel Modara, que fez, está fazendo design, está se formando em design, e aí eu pedi para ele, bom, me diz aí, Ariel, o que, que tem de novidade? Aí eu mandei para ele alguns modelos que circulam, como o Dierle falou, sendo a grande e última bolachinha do pacote, ele me disse assim, poxa, acham que muitas vezes é fazer arte, acham que é construir arte, que é a ideia de fazer uma grande questão do belo. E é justamente o contrário, é a funcionalidade, o objetivo é que a comunicação seja eficiente. E aí eu acredito que, mais uma vez, essas pesquisas e também o livro que o Bernardo fez pela RT vale a pena ser lido por força dessas circunstâncias. E eu queria já aproveitar nesse...
Não, só me permitir uma interrupção. É? E uma coisa que você disse que é essencial... É porque hoje, quando você pensa numa plataforma de processo eletrônico ou você pensa num produto qualquer, a ideia da figura do design na etapa de prototipagem inicial do produto ou do serviço é essencial. Porque, como você bem disse, antigamente, quando você não existia nem a figura do designer, e ele entrava, às vezes, no final, fazia um carro. Aí chamava um artista para ele tornar o carro mais bonitinho. E, na verdade, não é isso, é você oferecer maior funcionalidade para o próprio produto ou serviço que você está criando. Ou seja, a ideia do design entrar no final como um argumento de estética, não, é a ideia do design entrar no início para pensar como que esse produto, como que esse serviço, ou no nosso caso aqui, como que essa decisão, como que esse mandado, como que essa petição vai se tornar mais funcional para o destinatário final, que pode ser o cidadão, pode ser o advogado, pode ser o juiz na hora que você está tentando convencê-lo. Ou seja, a ideia de você trazer o design como funcionalidade na etapa inaugural da própria construção de como a ideia vai ser passada. E não tem nada a ver com você transformar a coisa numa coisa mais bonita, colocar umas cores. Isso é um equívoco e mostra... por vezes, a ignorância em torno do próprio emprego da técnica. Por isso que um referencial bibliográfico, como o livro do Bernardo, e como de outras pessoas que estão começando a estudar essa temática com maior proficiência, com técnica, inclusive com essa interação mais séria com a própria ciência do design, é algo muito relevante e essencial.
Eu até queria dizer que no site do Bernardo de Azevedo ele tem 4 livros lá, que você pode baixar em PDF, lá o livro dos precursores, né? Nós temos aí nos Estados Unidos há muito tempo, a Rugan está pesquisando essa questão. Margaret Reagan. E a última coisa que eu queria falar, porque também se a gente deixar, a gente vai até amanhã para poder dizer, essa prototipagem é muito legal. Eu fiz um acórdão agora que eu estou para publicar, em que no final dele eu fiz isso. É uma discussão sobre o tema 942 do Supremo Tribunal Federal em relação ao recebimento, à conversão do tempo de serviço para fins de tempo de especial, de insalubridade para fins de aposentadoria, em que a discussão teórica é uma discussão entre os advogados, os autores e o procurador do Estado, em que eles entendem a discussão. E no final eu fiz uma representação para que o autor pudesse entender por que o fato dele receber insalubridade na sua remuneração não é suficiente para fins de conversão, dada a decisão do 942 do LTCAT, que foi do Supremo Tribunal Federal. Então, quando eu construí a ideia de poder fazer uma comunicação, a minha persona com a qual eu criei é o autor da ação, que não domina a matéria jurídica e que ele pode entender no simples gráfico, uma representação visual, como aquilo se faz. E aí, como a gente trabalha com tecnologia, a gente vive fazendo isso para quando vai estudar algoritmo, que a gente tem que fazer uma representação adequada do problema, e essa representação adequada do problema se faz por vários mecanismos, e dentre eles a possibilidade de fazer uma prototipagem para petições, para artigos, para o que for, e também para visual law. Então é mais ou menos isso, sim. Eu acho que o caminhar eu também tenho falado que eu elogio muito a iniciativa do deputado, ou seja, de colocar esse tema em questão, e as preocupações de segurança são muito, muito importantes. Afinal de contas, quanto tempo o vídeo ficará, foi alterado, foi modificado, quais são as garantias de que não será retirado do ar, ou seja, como nós podemos garantir que o tribunal possa também verificar o mesmo vídeo que foi oferecido para o juiz de primeiro grau. São questões como essa que, como o Dierle bem lembrou, o PDPJ vem aí com força para que a gente possa criar mecanismos de segurança e autenticidade, mesmicidade e questões que garantam, por assim dizer, a cadeia de custódia do vídeo apresentado pelo QR Code. Então, Bernardo, mais alguma coisa? Agradecer muito aí também o Dierle por tirar o tempo conosco, ser o nosso debutante nessa retorno 2021. O Legal Drive está sempre aberto a discutir contigo aí as questões que você bem entender. Sempre tem novidade, tem coisa boa. Vai lá no canal do DL, acompanha pelo Instagram. É um sujeito que eu gosto muito, admiro e um grande parceiro.
Nós seguimos aqui, então, o projeto, né? Tem alguns pontos ainda que a gente pode conversar. Além daquela primeira vantagem que foi, então, relacionada ao QR Code como elemento de persuasão, tem uma segunda vantagem elencada pelo projeto, que seria a desnecessidade de acautelamento de mitos em cartório, né? Então, basicamente, aqui o projeto pontua o seguinte, abro aspas. Como o sistema de processo eletrônico não permite o upload de arquivos com material audiovisual, as partes, na prática, são obrigadas a acautelar o material em cartório. E isso quase sempre dificulta ou burocratiza a análise da prova pelo juiz, fecha aspas. De fato, aqui, né, pessoal, nós temos essa limitação hoje relacionada aos processos, ao sistema de processo eletrônico, que oferece limitações, então, em relação ao upload de arquivos. Hoje, incorporar materiais audiovisuais nas petições, embora até seja possível com algumas ferramentas existentes no mercado, de nada adiantaria, né, pois as peças ficariam muito pesadas, com muitos megabytes, e algumas não seriam, então, aceitas nas plataformas judiciais. Enquanto essas limitações se mantêm, nós temos aqui a ideia de talvez utilizar o QR Code em situações pontuais, como o caso dos processos físicos, né? No processo eletrônico, resumidamente, nós temos a possibilidade de substituir o código bidimensional por um link. Já no processo físico, muitas vezes, o QR Code pode funcionar melhor, né? Porque nós não precisamos daí inserir todos os caracteres do link, ou pedir para o magistrado que insira todos os caracteres, né, enfim, para acessar o material, a gente simplesmente coloca ali o QR Code para solucionar o problema, né. E, claro, né, embora o QR Code ele auxilie em muitos casos, eu entendo que ele não contribui para a resolução desse problema específico, qual seja a desnecessidade de acautelamento das mídias de cartório, porque hoje muitos magistrados optam justamente por não acessar os ambientes externos para os quais os QR Codes direcionam, né, com receio de encontrar malwares ou também outros arquivos que comprometam a segurança do computador. O problema é, portanto, mais amplo e penso que o QR Code em si não soluciona. A solução talvez passe pela criação de uma plataforma institucionalizada, como algo que o professor Gelli mencionou, né, com regras claras de uso, e eu penso essencialmente numa ferramenta que acomodasse, então, os conteúdos, que também orientasse os profissionais da advocacia sobre os tamanhos, a duração dos materiais, e também um ponto importante, né, pessoal, a contagem de acesso de visualizações, para que os advogados possam efetivamente saber se os magistrados acessaram aquela sustentação oral, aquela informação adicional que foi trazida por meio de um áudio ou por meio de um vídeo. Professor Gelli?
Eu acho que, como já havia dito, eu acho que o PJE Mídias, em alguma medida, começa a tentar suprir isso, até porque dentro do próprio site, eles já fazem esses indicativos do tamanho, de como que o advogado se cadastra, como que o perito se cadastra para a colocação desses materiais. Eu acho que isso, ou seja, eu acho que a solução ela é muito mais tecnológica do que buscar uma alteração legislativa do CPC por conta disso. Eu até creio e venho dizendo isso, e falo isso com toda a minha suspeição, mas assim, ao mesmo tempo podendo, porque participei, o Código de Processo Civil ele tem uma limitação efetiva, ele não está preparado para a virada tecnológica em todos os seus aspectos, ele não levou em consideração todas as potencialidades que a gente tem hoje em termos de mineração de processo, em termos de tratamento de logs, da própria transformação de dados em conhecimento, para inclusive modelar as próprias abordagens para dimensionamento de conflitos em larga escala, desde o ponto de vista macro, para a gente pensar na etiologia dos conflitos, etc., até uma questão micro, como, por exemplo, o próprio modo como a gente vai acautelar mídias, etc., dentro da própria plataforma. Então, a gente tem um déficit, é aquilo que costuma se dizer, a gente está ainda no início de uma jornada de uma justiça 4.0. A gente está começando ainda, felizmente agora o CNJ está editando um sem número de resoluções, mas que, na verdade, a gente tem ainda uma percepção muito ainda inaugural da virada e dos impactos dessa virada tecnológica no campo geral do sistema de aplicação de justiça. E me parece, eu concordo com ambos, que o QR Code não vai agregar, o projeto não vai agregar muito em relação a isso, talvez tão somente no sentido de despertar o interesse pela questão. Mas esse despertar o interesse pela questão já acontece, porque todos nós, que inclusive gostamos dessa imbricação entre direito e tecnologia, antes da pandemia, nós éramos vistos de um modo bem mais assim, exótico. Não sei se vocês têm a mesma percepção. As pessoas olhavam assim para nós três, falavam assim, o que, que são esses caras preocupados com tecnologia? Esse pessoal meio exótico. E agora, inclusive, a grande maioria das pessoas nos veem, às vezes, como pessoas bem menos exóticas e talvez até interessantes pelas nossas preocupações em termos dessas mudanças que conversam com esses dois universos. Então, me parece que o projeto ele traz essa preocupação, então ele tem esse aspecto positivo, mas efetivamente ele não resolve os grandes problemas que a gente vivencia em torno dos debates, em torno da discussão de como que vai ser, como é que a gente vai permitir essa melhor utilização desses argumentos para a gente formar os autos digitais. E o que são esses autos digitais na atualidade? Como que a gente vai dar segurança para o emprego disso? Porque segurança é uma preocupação muito relevante. Vídeo sem número de ataques que os tribunais vêm vivenciando, ou seja, a questão de segurança da informação é uma questão muito relevante. A questão de governança de dados, ou seja, a gente tem questões muito sérias que a gente precisa ferir, e a gente está no inicinho dessa jornada, e eu acho que o debate ele é importante, mas o projeto em si, se ele não sofrer uma mudança bem consistente, pelo menos no que diz respeito a lidar com esses outros aspectos, ou alguns desses aspectos que a gente teve a oportunidade nesse nosso breve tempo aqui de conversa, de levar a sério, eu acho que ele não traz grandes benefícios e, insisto, ele permite o uso de algo que já é autorizado e que já é usual por boa parcela dos advogados e que precisa efetivamente ser melhor compreendido por todos, para que a gente use, inclusive, essas técnicas para dar maior funcionalidade e melhor acesso à justiça para os cidadãos em geral. Eu acho que esse, ao fim e ao cabo, é o objetivo de todos.
E o projeto também traz aqui como vantagem, né, a facilidade dos despachos virtuais com juízes desembargadores. Então, aqui eu abro aspas só de um textinho que ele menciona assim: o advogado pode, por exemplo, inserir um QR Code nos memorais distribuídos em segundo grau, permitindo que o relator ou vogais, diante da indisponibilidade ou ausência ocasional, possam escutar, entre aspas, ainda que virtualmente, as ponderações do causite, uma espécie de sustentação virtual. E aqui, novamente, né, eu vejo que não se trata de uma vantagem relacionada ao QR Code, que é apenas um meio de apresentar o conteúdo externo ao magistrado, mas sim vai ser o vídeo, né, o conteúdo acessado, que vai, de fato, né, formar a convicção do magistrado. Não sei o Alexandre pensa sobre esse ponto.
Eu penso sobre esse ponto e tocar isso numa questão em que muitos tribunais, em força da pandemia, estão proibindo sustentação oral do advogado, convertendo em vídeos, o que é flagrantemente violador das prerrogativas da advocacia. O advogado tem o direito de fazer isso. O que eu tenho hoje, eu trabalho com EPROC no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E nesse EPROC, nós temos um sistema bem interessante de memoriais, que eles não são só incorporados no julgado, no processo em si, mas eles comparecem no próprio sistema de julgamento. Quando o juiz vai votar, ele tem um link, uma indicação que tem um memorial disponível. Então, é interessante porque o advogado, antes que juntava nos autos, e como o processo é digital, muitas vezes não vem a informação de que o memorial foi acoplado aos autos, o juiz recebe naquele momento. E, como eu falei esses dias, um advogado juntou naquele momento um link para poder verificar os vídeos que nós tínhamos ali. Qual é a dificuldade também que acontece? Eu acho que aí o IDL pode também nos auxiliar. Quando ele juntou o link daquela maneira, não é só botar o link ali, porque como eu não consigo apertar o link, ele botou o link, me dificulta a vida. Se ele tivesse colocado um QR Code, eu poderia aproximar o celular e ir direto. Ele me colocou um link que faz que tenha um trabalho de copiar o link ali no PDF, abrir o meu browser para poder botar no YouTube ou colar no Chrome ou no que eu for usar. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma boa vontade, o que a pesquisa do Bernardo bem aproximou é que, se eu coloco um trabalho extra para o juiz e ter que copiar do PDF, abrir o browser, colocar para poder dar um play, eu vou muito longe. Então, o QR Code, nesse sentido, que já não é proibido, faz alusão. E eu só queria dizer mais uma coisa, assim, o meu livro novo, em cada capítulo, eu aproveitei, em vez de usar a impressão para colocar toda a biografia, eu coloquei um QR Code em que você vai para um site que é fechado e você tem toda a biografia, já a citação pronta para referenciar e também para poder ocupar. Isso foi feito com QR Code. E o que eu vi numa petição, recebi esses dias uma petição, é que o QR Code ocupava metade da página. Então, assim, até as preocupações mínimas em relação à experiência do usuário, o advogado me colocou uma página inteira de um QR Code que causa aquela perplexidade do que o Bernardo falou, ou seja, onde é que vai o QR Code numa página, como você apresenta, a introdução, o que, que vai encontrar, não pode ser um QR Code Kinder Ovo, que será uma surpresa, tem que especificar o que, que tem naquele QR Code de maneira objetiva, numa sinopse, para poder fazer, para poder criar o que é um possível engajamento. Então, nesse sentido, o que eu reafirmo no contexto do que o Bernardo e o Guilherme estão se falando, é que existe a necessidade de uma formação mínima para a utilização dessa tecnologia, não é simplesmente embalar num trem da alegria. O Bernardo tem conduzido aí uma experiência da Vila em relação à formação mínima, a gente tem participado de formação de promotores e também juízes nessa nova pegada. O que me parece é que o Diário tocou num ponto que é, nós vivemos um novo mundo, esse novo mundo que o CPC de 2015 toca lá no 422, faz referência no 411 do CPC, mas não houve aquilo que é importante da compreensão da tecnologia. Tecnologia não é uma disciplina, uma optativa, tecnologia agora é uma verticaliza todo o processo. Nós não podemos falar mais de um capítulo da tecnologia, da prova digital. Ela veio por todos os lados. E a gente tem agora a decisão do Tribunal de São Paulo, por exemplo, que vai continuar com home office em 50%, mesmo se acabar a pandemia, em face da eficiência e da representatividade. Então, o nosso desafio agora é não só pensar o impacto da tecnologia, mas também dar uma formação mínima para que as pessoas possam utilizar os recursos de maneira adequada, evitando o uso amador, como nós temos visto em vários locais.
Eu acho que o que precisa ser dito, na verdade, eu acho que com isso a gente consegue fechar, é isso. Eu acho que esse é o resultado. A questão é funcionalidade da informação. Nós precisamos o tempo todo termos em vista que a gente está escrevendo ou a gente está direcionando a informação para alguém. A gente não pode tentar ampliar o trabalho dessa pessoa, porque se a gente... O cérebro é preguiçoso. Para nós que estudamos vieses há muitos anos, vieses cognitivos, o cérebro é preguiçoso. Então, se você não auxiliar e tornar a informação mais funcional, usando mecanismos até para gerar empurrões mentais, que são esses nudges, tanto digitais quanto nudges mais singelos, você não vai conseguir obter bons efeitos para o seu usuário. Então, simplesmente, primeiro, abandonar a ideia de que nós estamos falando de estética. Nós não estamos falando de estética, nós estamos falando de funcionalidade da informação. E se a gente está lidando com funcionalidade da informação e a gente percebe que a tecnologia ela está mudando o direito desde a propedêutica até a percepção mais corriqueira para facilitar a vida, por exemplo, igual o Alexandre fez alusão, a segunda edição do meu Teoria Geral do Processo tem vários pontos que tem um QR Code com uma aulinha ali de poucos minutos, nas quais eu e os coautores, o Flávio Pedrão e o Alexandre Baia, nós estamos explicando para o aluno que às vezes não está querendo ler aquela parte do texto, ele quer se ouvir ali, colocar no YouTube em vezes dois, qual que é a explicação lá de conceitos da propedêutica do direito processual, a gente explica lá para eles. Então, ou quer ver, ou seja, você pega, a ideia do uso do QR ali é tornar a informação mais funcional para o leitor. Se a gente começa a perceber isso, a gente muda o próprio modo como a gente lida com a informação. E é muito estranho, e eu insisto nisso, como que nós do direito não percebemos isso até recentemente, pelo menos de um modo mais científico. Porque você vê, por exemplo, o jornalismo, como que mudou por completo como os jornais são construídos, as informações são feitas, as reportagens são apresentadas, e nós ainda continuamos mantendo o mesmo padrão de escrita da petição. com trechos, inclusive, que são pulados quando o magistrado, o assessor está lendo ali, ele vira, vai ter uma transcrição doutrinária, ele pula aquilo ali. É, tem um julgado que não tem correlação nenhuma com o caso, dá raiva, inclusive, se você lê, porque às vezes é um julgado que coloca uma ementa completamente descontextualizada com o próprio deslinde da pretensão. Ou seja, a gente precisa perceber, a gente está num sistema com 78 milhões de processos e nos quais a gente tem que fazer com que a nossa informação seja apresentada do modo mais funcional. Se a gente tem essa percepção, a gente começa a lidar com novas ideias legislativas de alteração do próprio sistema com um viés crítico. E a base é exatamente o que o Bernardo está fazendo, buscar subsídio para saber como que o usuário está percebendo o emprego dessas novas abordagens, para que com isso, inclusive, a gente tenha melhor material para poder prototipar novas abordagens, novos modos, novas interações.
E só para fechar aqui também o análise do projeto, né? Posso dizer que o projeto teve como inspiração o próprio Digiloc, que é mencionado ao longo da justificação, e o projeto Linguagem Jurídica Inovadora, recentemente lançado pela AGU. E até fazendo uma conexão com o ponto que o Alexandre estava falando sobre os espaços virtuais, eu conversei com os procuradores federais que estão hoje à frente desse projeto, e eles mencionaram que logo nos primeiros meses de pandemia eles tiveram muitas dificuldades em despachar, né, presencialmente com os magistrados por conta das exigências pandêmicas, e daí os magistrados essencialmente pediram que eles começassem a enviar as fundamentações, as questões todas por e-mail. E eles viram essa mudança por e-mail como algo muito prejudicial, porque não tinham nenhuma garantia, segurança de que os magistrados iam, de fato, né, acessar os e-mails enviados. Então, eles começaram a mandar áudios, né, áudios com despachos por áudio, né, com forma de complementar as manifestações escritas, e depois começaram a utilizar os vídeos, QR codes, infográficos, fluxogramas nas suas manifestações. Hoje a gente tem vários exemplos já, eu trouxe recentemente alguns no meu site, exemplos de memoriais da AGU com elementos visuais. Então, o contexto que surgiu esse projeto foi justamente naquele momento ali, pós-pandemia, os meses de março, abril do ano passado, que eles tiveram que, então, lidar com esses desafios aí dos despachos virtuais, essa nova exigência dos magistrados a partir dos e-mails também.
Fechado, acho que era isso, nosso bate-papo aqui vai longe, esse tema rende, estamos aqui, esperamos que você acompanhe o Legal Driver, que voltamos aqui com força total 2021, com novidades toda segunda-feira, um programa novo, com convidados, e abrimos com o grande Dierle Nunes, obrigadão Dierle por participar conosco, até a próxima, acompanhe-nos lá no site, no site do Bernardo Azevedo, também no meu novo que eu vou lançar em breve, aí, o direito.tech, que vem com novidades e vamos sempre divulgar, atualizando, com finalidade de melhorar a competitividade e a informação de todos vocês. Grande abraço, pessoal. Obrigado, Dierle. Obrigado, Bernardo.
Só agradeço. Grande abraço para todos.
Obrigado.
E todas.
Até mais. Tchau.
O objetivo do podcast é experimentar na prática as soluções tecnológicas oferecidas por Lautecs e Legaltecs brasileiras. Apresentamos uma visão por dentro das plataformas desenvolvidas pelas startups, com o escopo de exibir as ferramentas disponíveis e como elas podem aprimorar a prática jurídica.